Boa noite, família Palmeiras. Vamos dar início à coletiva de imprensa do técnico Abel Ferreira após o empate em 1-1 com o América Mineiro no Allianz Parque pela Copa do Brasil. E a primeira pergunta é do Bruno Secon, da Gazeta Esportiva. Pelo que jogou no segundo tempo, acha que o Palmeiras mereceria ter vencido ou considera justo o empate?
Até que haver um vencedor, tínhamos que ser nós. A verdade é que não fizemos uma boa primeira parte, sobretudo na velocidade da circulação. Pensámos muito com a bola nos pés e temos é que fazer a bola rodar quando não temos linhas de passe mais à frente, é fazer a bola rodar de um lado para o outro e jogar simples e rápido. Acho que na primeira parte complicamos um bocadinho o nosso jogo porque pensamos muito com a bola nos pés e quando a bola está parada nos pés, o nosso adversário também fecha mais rápido os espaços e, acima de tudo, acho que foi isso. Na primeira parte não tivemos essa dinâmica que costumamos ter. Na segunda, queríamos ganhar, fizemos tudo por isso, encostamos o nosso adversário atrás, fizemos 11 finalizações dentro da grande área, tivemos uma oportunidade flagrante do Luiz em frente ao guarda-redes, que fez uma grande defesa, mas é isto, o futebol é eficácia, o futebol é fazer remates, é fazer cruzamentos, e a verdade é que nós hoje não tivemos tão assertivos no último terço, sobretudo quer nos cruzamentos, quer nos remates, interceptava sempre uma perna de um adversário, mas temos que ir lá disputar e buscar a vitória, porque é só isso que interessa.
Pergunta do José Edgar, do Globoesporte.com, e Luiz Henrique, da Energia 97. Abel, boa noite. Vinha e Luan no banco foram opções técnicas, táticas ou físicas? E o Luiz Adriano?
Não, opções de treinador. Vocês sabem que nós temos imensas competições. Temos jogadores por exemplo, o Vinha fez na última. Antes de eu chegar, ou quando eu cheguei, tinha 18 jogos seguidos. Isto é difícil o jogador manter um rendimento técnico, tático e físico e mental também, porque afeta. E nós, este ano, temos o calendário muito congestionado, não só porque estamos em todas as competições, e que isso é bom, mas porque de facto a pandemia obrigou a pôr jogos atrás de jogos. Nós não dá para descansar, temos que muitas vezes apelar ao espírito de sacrifício para, quando o cansaço aparece, ter que decidir sobre cansaço, mas foram opções como foram outras noutros jogos e como vão ser no futuro. Eu acho que desde que cheguei, não sei se repeti algum 11, não penso muito nisso. Pensei, juntamente com a minha equipe técnica, estudar o adversário, juntamente com o núcleo de performance e saúde, perceber quem são os jogadores que nos respondem e estão aptos e prontos a iniciar a partida. E outra coisa, nós não jogamos só com os 11 que entram. As pessoas, eu não conto só com os 11 que entram. Nós agora temos 5 substituições para fazer, e os treinadores agora ainda têm um acréscimo de estudar também estas competências físicas, porque, por exemplo, quando tu vens numa série de jogos seguidos, e quando os jogadores têm essa série de jogos, convém, quando chegam aos 60 minutos, 70, começa a entrar no vermelho. Se tu conseguires substituir com as substituições que tens, vais ter os jogadores prontos para o próximo jogo. Os que não os conseguires, há uma grande probabilidade de ter lesões. Vocês veem, não é só no Campeonato Brasileiro, é de uma forma geral, toda a gente se queixa do mesmo, porque com esta intensidade, com este ritmo de jogos, com um calendário tão congestionado, é impossível não haver lesões.
Pergunta do Leonardo Dai, da CBN. Abel, boa noite. Queria que você explicasse, por favor, qual foi a sua ideia para a formação do meio-campo com Zé Rafael e Menino, com Danilo no banco. Que você avaliasse o desempenho do Palmeiras quando tentou criar as jogadas por dentro e não pelos lados. Você acha que o Palmeiras poderia ter tentado centralizar um pouco mais?
Não acho. Bem pelo contrário. Acho que foi esse um dos nossos problemas, sobretudo na primeira parte, foi o centralizar o jogo. Se nós, eu avisei-vos, e avisei os nossos jogadores e avisei toda a gente, esta equipa é muito organizada. Esta equipa não foi por acaso que eliminou os outros dois adversários e ganhou em casa deles, porque é uma equipa que fecha muito bem o meio de duas maneiras. Porque mete o volante e os médios por dentro, vocês chamam aqui os meias, três, e deixam os pontas também por dentro. Por momento do ganho de bola, se vocês virem as duas primeiras transições que eles nos fazem no jogo, foi exatamente por isso que têm os pontas por dentro. E foi por perda de passes frontais, passes centralizados. E, portanto, este era um jogo mais do que nunca para acelerar por fora e empurrar o nosso adversário para trás. E nós temos que melhorar, temos que pôr a linha do adversário a correr para trás. Os nossos homens da frente, quem jogar, tem que correr para a frente. Porque de apoio já temos os nossos homens de trás, mais os laterais, mais os meios. Os da frente só têm que fazer movimentos para a frente para tentar partir e dividir o adversário. E na primeira parte nós não fomos capazes de correr para a frente, não fomos capazes de pôr o adversário a correr de frente para a baliza deles. E quando tu centralizas o jogo, uma equipa como esta, vais levar transições porque tínhamos que ir por fora e com qualidade e acelerar nos momentos certos.
Perguntas do Bruno Diniz, do Sport TV, Cláudio Ritt, da Web Rádio Verdão e Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Por que pelo segundo jogo consecutivo o Palmeiras não conseguiu finalizar em condições claras de gol e abusou dos cruzamentos? Das 25 finalizações, 6 foram para o gol. Como melhorar e resolver talvez uma ansiedade da equipe?
Não, repare, nós tivemos duas bolas, por exemplo, no Rony, que a bola entrou nas costas e ele falhou o domínio que ficava na cara do guarda-redes. Tivemos uma também do Rony num lançamento, que foi assim que fizemos gol, e o Rony podia ter feito gol de cabeça. Tivemos uma clara do Luís, clara. Tivemos, como disse, 11 remates dentro da pequena área, umas vezes dentro, e nós já fomos altamente eficazes. E agora elas estão a bater e a saltar para fora. Mas não há outra forma, este é o caminho. É verdade, sim, temos que entrar no jogo com uma dinâmica muito maior, com uma velocidade do nosso jogo muito maior, jogar mais de forma simples e não pensar com a bola nos pés. A bola tem que girar, que é para fazer o adversário ter que correr atrás da bola, que é para abrirmos espaços, porque cada vez que nós paramos a bola na frente, no nosso pé, e começamos a pensar, o adversário descansa e para também. E a bola não pode parar. Há uma coisa que a bola tem que andar. A bola nunca se cansa. E nós, na primeira parte, de facto, fomos lentos na nossa circulação. Na segunda, infelizmente, não conseguimos fazer, mas não foi por falta dessas oportunidades, foi simplesmente porque hoje a bola não quis entrar dentro da baliza do nosso adversário.
Pergunta do Rodrigo.
E por mérito, e muitas vezes, volto aqui a referir, nós nunca olhamos para o adversário, quando fazemos a análise o adversário não entra, porque o Palmeiras é isto, porque o Palmeiras é aquilo, mas eu volto a referir, não foi hoje, eu disse no final do jogo do Inter, que íamos apanhar um adversário, primeiro, não tem nada a perder, segundo, está a fazer o jogo da vida deles, e terceiro, porque tem qualidade.
Pergunta do Rodrigo Fragoso, do Esporte Interativo. O placar de 1-1 faz com que o próximo jogo comece sem ninguém, levando a classificação. O jogo é na casa do América, mas não há torcida. Gostaria de saber se você enxerga algum tipo de vantagem do América por decidir em casa ou a ausência da torcida iguala tudo?
Sim, independentemente do resultado que acontecesse aqui, a eliminatória ia ser fechada lá. Portanto, agora é mata-mata. Nós queremos ganhar, temos que lá ir ganhar, que é a única forma que temos de poder ir para a final e disputar este título que tanto queremos.
Pergunta do Felipe Diniz, da TV Globo. Abel, gostaria que você falasse da versatilidade do Gabriel Menino. Qual a importância de ter em campo um jogador que pode jogar em diversas posições?
Se me perguntam se eu gosto de andar sempre a trocar os jogadores de posições, não gosto. Gosto de especializar, ainda para mais num momento onde tu não tens tempo para treinar, porque nós não treinamos. Eu disse-vos isso quando cheguei aqui. Nós utilizamos muito audiovisual, utilizamos muito treino tático específico parado, porque estamos em contexto de recuperação. Portanto, nós não exercitamos. Eu não faço exercícios onde a repetição do exercício é permanente. Não podemos fazer isso, porque os jogadores estão em contexto de recuperação. E a pergunta era, desculpa, tens que me...
Pergunta sobre qual a importância de ter em campo um jogador que pode fazer...
E porquê que o menino foi para o meio? Porque nós tivemos a lesão do Patrick, vocês sabem, tivemos a lesão do Patrick, o próprio Rafael, em determinado momento, teve super carregado no tornozelo, porque fez uma entorse grave e na altura não tínhamos jogadores para o meio campo, e acabamos por metê-lo no meio, uma posição que ele conhece. E porventura hoje o menino não fez o melhor jogo dele, mas lá está, vem com uma série de jogos em cima, sempre a jogar 90 minutos, mas tem tido um bom desempenho, quer a lateral, quer no meio. Hoje prendeu mais um bocadinho o jogo, é verdade, mas é um guerreiro, é um campeão, é um jogador que quer aprender, quer evoluir, e está para servir a equipa, seja em que posição for, seja na posição de lateral, seja na de meia. Hoje acabou a jogar depois também mais um bocadinho à frente, porque queríamos chegar com mais gente à frente. Eu sei que vocês gostam muito de individualizar aqui e falar dos nomes, mas isto é tudo um processo coletivo, tudo um processo coletivo. E quando nós coletivamente estamos fluidos, estamos frescos, estamos dinâmicos, o nosso jogo aparece, seja em bolas paradas, porque treinamos muitas bolas paradas, seja em transição ofensiva, seja no ataque posicional. Hoje, no nosso ataque posicional, fomos lentos na primeira parte, porque pensámos muito com a bola nos pés, e na segunda corremos atrás de prejuízo, criamos as nossas oportunidades, tivemos uma oportunidade flagrante, como disse, que temos que fazer, sob pena de inundar nada. Acho que nós, este jogo, erramos mais passes do que aquilo que é o normal, sobretudo os passes centralizados, que contra esta equipa temos que ir por fora.
Pergunta da Luiz Oliveira, da TV Bandeirantes. Você tenta usar seus atletas em diferentes funções e não só na posição de origem. O Rony é um exemplo, o Emerson Santos, o Luan já foram testados como volantes, o Scarpa hoje atua na lateral esquerda. Como é esse trabalho de fazer variações e se tem dado a resposta que você espera, se eles conseguem render melhor explorando essa versatilidade?
Repare, vocês veem as grandes equipas do mundo jogam com aceleradores de fora e por dentro. Quando falo acelerador, são os jogadores que correm para a frente. Não é? Porque, e é isso que o Rony nos dá. Vocês olham para as grandes equipas, olham para o Liverpool, olham as grandes equipas, todas têm jogadores da frente, são verticais, têm que correr para a frente, têm que empurrar o adversário para trás, têm que virar a linha defensiva do adversário. Isso há uma forma. Se eu quiser só jogar curto, jogar de posse, jogar de suporte, eu não estou a criar perigo ao adversário. Eu tenho que os pôr a correr para trás. E o Rony dá-nos isso. O Rony dá-nos isso, o William dá-nos isso, seja a jogar a ponta, seja a jogar no meio. E hoje, infelizmente hoje, também criou oportunidades para fazer golo. As pessoas falam, nós criamos, tivemos uma nos pés dele na primeira parte, sobre a meia-direita, e tivemos uma nos pés dele na segunda parte, sobre a meia-esquerda, e ele guarda-redes que defendeu, que deu canto, e infelizmente naquelas duas que ele pediu à profundidade, que não conseguiu dominar, sobretudo nesta segunda parte que estava sozinho, guarda-redes, porque se ele domina aquela bola ficava sozinho, essa é a função dele, é isso que nós pedimos aos nossos jogadores, e nós somos muito claros com aquilo que pedimos aos nossos jogadores.
A última pergunta, Lucas Basílio, da 105 FM. O quanto o lado físico pode interferir nessa reta final dos 3 torneios em que o Palmeiras ainda luta pelo título?
Sabem, quando você, eu gosto que vocês façam críticas construtivas, quando dizem porque é que tirou o Luan, porque é que tirou o Vinha, porque é que tirou... E depois fazem perguntas sobre as capacidades físicas. A minha função é treinador, a minha função é decidir. E este é o meu trabalho, não é? Ainda há que a dia estava lá em casa e a minha empregada deixou, não é, um bilhete com o time que devia jogar. Mas quem os treina sou eu, não é? Quem está com eles todos os dias sou eu. Quem os conhece sou eu. Não é estar em casa sentado no sofá e dizer oh, tenho que jogar este, tenho que jogar aquele, tenho que jogar o outro. Se estou no Palmeiras é porque são bons. Se estou no Palmeiras é porque quem os escolheu viu neles qualidade para jogar no Palmeiras. Portanto, se estão aqui é porque são bons e todos eles têm que estar prontos para servir a equipa. Hoje vão jogar uns, amanhã vão jogar outros, porque eu não gosto de utilizar, temos os titulares e os outros. Se estão aqui é porque o Palmeiras conta com eles. Portanto, a questão de gestão, quer do plantel, quer de gestão física, ela tem que ser feita assim. Não há outra forma, devido à circunstância não só de um calendário congestionado, e porque estamos em todas as competições a lutar para decidir com títulos. E isso leva-nos a ter que pensar desta maneira, porque não há outra maneira de pensar, não é? E infelizmente hoje não deu para ganhar, mas temos que agora recuperar, descansar, pensar já no próximo jogo, não é? E continuar o nosso trabalho, porque quer no futebol, quer na vida, nós não andamos para trás, andamos para a frente.
Boa noite, obrigado, professor.
Obrigado.